Bom dia, Sandro. Bom dia aos rádio ouvintes e a Thalita, nossa assessora de comunicação, que está aqui no estúdio. É um prazer estar aqui para vir trazer a vocês os informes, né, do município, o andamento das nossas obras, o andamento das nossas atividades. O município de Bandeirantes é um município bem atuante, tem várias frentes, né? Então sempre estamos em execução de alguma coisa, né? E a gente vai trazer aqui a situação atual de cada uma dessas obras, de cada uma dessas ações que o município executou.
Então vamos falar da semana, tá? Terminou-se a semana com bastante trabalho, já se iniciou com o concurso público. Se a prefeitura no seu bairro, um trabalho que foi feito para a região sul da cidade, norte da cidade, né? Eu sempre confundo
esse negócio. Norte.
Região norte da cidade.
Correto, Sandro. É uma extensão, é uma ampliação do gabinete itinerante, né? Nós fizemos algumas edições do gabinete itinerante e essa atuação lá no Habitar Brasil, Mário Sérgio, Ana Rosa, San Rafael, Domingos Ambon, foi uma ampliação daquilo que era o gabinete itinerante. Uma proposta de governo que nós tínhamos no nosso plano de trabalho, né, plano de governo, e que nós estamos estendendo. E no mês que vem nós faremos de novo, né, viremos em breve aqui para anunciar onde vai ser, né?
Próxima Sertãozinho.
Sertãozinho, perdão. Isso, dia 1º agora já teremos lá no Sertãozinho. Inclusive hoje esteve lá no Sertãozinho a secretária de administração, Cláudia Jans, o secretário de agricultura, o João Guim, justamente para organizar essa questão do atendimento lá do prefeitura em seu bairro, lá no Sertãozinho, né? Temos parceria lá com a associação de moradores lá do Sertãozinho, né? Na pessoa da Cristina, e eles estiveram juntos para poder organizar e planejar essa nossa presença lá no Sertãozinho esse final de semana.
É uma pena que eu não conseguiu fazer tudo, né, prefeito, devido às chuvas.
Choveu bastante, né?
A questão da Operação Tapa Buraco, não quer
dizer? Correto, né? Isso. Na sequência nós faremos a Operação Tapa Buraco lá no Habitar Brasil e região, né, por conta das chuvas ficou impossibilitado, né? Mas estaremos retornando lá para dar seguimento a isso.
Ainda na semana passada, na sexta-feira, aconteceu a entrega das escrituras das casas, né?
Isso. Eu só, finalizando o prefeitura em seu bairro, eu quero agradecer as entidades da sociedade civil que estiveram juntos, né? Voluntários, né? A Rose Lordani esteve ali conosco, realizando um trabalho de atendimento cabeleireira, né? E foi muito bom, nossa, o pessoal gostou demais, né? Também esteve lá também a esposa do Richter, como é que chama ela? Realizando o filho do Doca, o Vinícius, a esposa do Vinícius.
A esposa
do
Vinícius?
É.
Nossa, esqueci o nome dela.
Ela esteve lá realizando um trabalho de alongamento, de academia, né? Então, queremos agradecer aí também, né, o trabalho realizado por esses voluntários, né, que estiveram conosco ali. Tá? E foi muito divertido, brinquedos, algodão doce, cachorro quente, um show que teve ali, né?
Janaína,
então, a Janaína, isso mesmo, agradeço.
Obrigado, Rosane.
Obrigado aí por estar nos assessorando aí, né?
O Adenilson também, que mandou, que agora vi também.
O Adenilson também agora nos ajudou aí. Então nós agradecemos muito. E quanto à questão aí do evento que ocorreu na sexta-feira, né, a entrega das 93 escrituras públicas de propriedade, né, para os cidadãos que financiaram através da Coapar suas residências, o Sandro, e que até então não concluíram quitaram os seus financiamentos, seus pagamentos, mas não tinham recebido as escrituras, né, a documentação para garantir a propriedade dos imóveis, certo? E hoje são diversas situações, né? Eu estava conversando com, recebi um por um ali todos os 93, né? E alguns me relataram que faziam 43 anos, né? Que iniciaram o processo e agora estão recebendo as escrituras públicas. Então, foi emocionante entregar para essas famílias a documentação, o que permite assim diversas situações, né, Sandro? Pessoas que querem financiar, ampliar, reformar, pessoas que querem vender, hoje tem segurança jurídica, né? Vão poder levar ao cartório de imóveis e registrar essas escrituras. E assim também a questão de legar, né, passar para filhos, para netos, a propriedade, né, lá na frente, também vão ter essa segurança. E diversas outras disposições que o fato de estar escriturando o nome deles será possível fazer. Então, muitas pessoas emocionadas, muitas pessoas felizes ali por estar recebendo as suas escrituras. E nós vamos continuar esse trabalho, Sandro. Tem mais famílias aí que ainda podem regularizar, chama-se escrituração direta, certo? E nós queremos convidar essas pessoas que financiaram através da Coapar, né? São vários bairros que têm esse direito, tá? Podem procurar a prefeitura, porque nós vamos dar sequência. Segundo a Coapar, a princípio teriam sido 1.250 famílias, Sandro, tá? Mas muitas delas já foram procurar a Coapar e já fizeram essa escrituração. Então, que hoje eles calculam que ainda restam, depois dessas 93, em torno de 500 a 600 famílias ainda para regularizar. E nós vamos dar sequência aí, né? O que que acontece? Foi isentado o valor do ITBI da transferência, a prefeitura vai bancar isso aí, as famílias não vão ter que pagar o ITBI. A questão da escritura foi reduzido o custo para em torno de R$400, certo? E vai ficar muito mais acessível para essas famílias poderem regularizar.
Então, o telefone também do WhatsApp, prefeito, se o senhor me permite, o 996365809, as pessoas que estão com esse problema aí, da regularização dos documentos da sua casa, entre em contato no 996365809, a prefeitura municipal vai deixar lá agendado, né? Isso. Aí você já bate um papo com o pessoal lá. Ainda dentro da questão de casas, prefeito, acho que é oportuno essa pergunta.
Sim.
A Lucélia está parabenizando o senhor, acho que pela vitória, deve ser na questão da última votação da cassação ou não que aconteceu na Câmara Municipal.
Na Câmara.
E também sobre a casa do povo da enchente, daquelas casinhas. Qual é a situação hoje?
Nós levamos essa demanda para a Coapar e pleiteamos recursos de fundo assistencial para pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a Coapar ela ainda não firmou o convênio com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então nós fomos procurar a Caixa Econômica e pleiteamos junto à Caixa Econômica o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, para poder fazer essas casas, né? Nós temos um empreendimento que deverá sair aqui em Bandeirantes, em breve estaremos anunciando, estamos em negociação com o empresário, né? Para poder sair aí a construção de casas próprias. Existe a possibilidade, Sandro, de neste empreendimento resolver essa situação dessas pessoas que tiveram as casas afetadas ali nas enchentes. Especificamente aquelas pessoas que foram tiradas do imóvel e que o imóvel foi desmanchado, tá? É a desapropriação que nós fizemos. Somente esses imóveis nós vamos regularizar e existe a possibilidade de ser feito nesse conjunto que vai ser lançado em breve aqui em Bandeirantes.
Ok, 11:29, no último sábado também, nessa sequência, aconteceu aquele mutirão de recolhimento de galhos, né, que a Cláudia anunciou. Como que foi, prefeito?
Correto, nós tivemos um problema com a questão do guincho, né, que recolhia os galhos em Bandeirantes, tá? Nós tivemos que devolver, era um maquinário que não pertencia à prefeitura, os proprietários solicitaram a devolução e nós efetuamos a devolução. situação. Então agora nós estamos fazendo a coleta com o pá carregadeira e os caminhões caçamba, né? Para poder resolver essa questão dos galhos. Estamos fazendo uma licitação, em breve deve ser licitado aí um aluguel de guincho, né? Um aluguel. E fizemos um mutirão agora no sábado, né? Em alguns bairros para poder coletar. Então foi um sucesso, realmente foi possível realizar essa coleta dos galhos, tá? E estaremos fazendo outros até que saia essa licitação do aluguel aí desse guincho que está prestes a acontecer. Então é uma inexigibilidade que está sendo feita, ela é mais rápida um pouco, né? E em breve nós estaremos normalizando a coleta de galhos durante a semana com esse guincho que vai ser.
Antônio Marcos perguntando, são as duas casas aqui no abaixo do Jardim São Rafael, perto da Igreja dos Papas, dois papas. Prefeito, o senhor responde?
Sim, essas duas casas são a reposição de duas famílias que moravam no Parque do Povo e que foram desalojadas, né, por conta da construção do Parque do Povo. E nós iniciamos a construção com a empresa de Andirá e essa empresa não conseguiu dar sequência na construção. Então nós estamos mandando para licitação para conclusão dessas casas, né? O projeto já está pronto e deve licitar nos próximos dias aí a conclusão dessas duas casas. Elas vão ser entregues para duas famílias que moravam lá no Parque do Povo.
Tá certo. Prefeito, a questão das obras, né? O senhor ia falar pra gente sobre a água do Caia. Uhum. Eu já tô mandando aqui pra Thalita as fotos, pessoal mandando aqui do terreno lá no Carvalho. Já estamos aí já encaminhando. Água do Caia, né? Tem o centro de fisioterapia, o campo do Tozinho também, né? São obras que estão aí. Fala um pouquinho pra gente. Os postos de saúde também que estão sendo construídos.
Correto. Nós concluímos a obra de duplicação de galerias da Água do Caia, né? Agora está só para a conclusão do recape asfáltico ali.
Deu trabalho ali, prefeito?
Deu trabalho. Foi feito também o calçamento, né? Que foi afetado pelo desvio do fluxo de veículos ali na região. Então nós fizemos as calçadas, né, as galerias, está prestes de concluir ali, eu acredito que mais essa semana, se não chover, nós conseguiremos dar conclusão à obra ali. Depois virão novas obras ali na região, que vai ser a abertura da ponte que tem ali na Vereador Eli Arantes Pereira. Vão ser substituídas aquelas manilhas por a duela, né? A rua que dia o bairro Bela Vista do Primavera, né? E mais também pelo menos duas microbacias que vão ser feitas ao longo do Ribeirão Água do Caio para fazer a contenção das águas das chuvas ali, certo? Então em breve estaremos terminando essa obra. Nós estamos em construção de dois PSFs, um no bairro Domingos Ambon, lá próximo do Habitar Brasil, Lago Paraíso, né? E um no Julieta Lordani. Do Julieta Lordani está bem adiantado, já tem lançamento da laje, né? Já está bem adiantada a obra, iniciou o primeiro, e agora o do Domingos Zambon também, as paredes já estão levantadas, né? E em breve vem a fase de cobertura. Foi a licitação agora dia 14 de fevereiro da construção do centro de fisioterapia, que vai ser ali no entorno da rodoviária, ok? Vai ser um local centralizado justamente para atender todos os bairros da cidade na questão do atendimento de fisioterapia. Houve uma ganhadora, uma empresa de Curitiba, certo? Esperemos que em breve eles já tenham começado. Há também uma obra, Sandro, de pedras irregulares que já deu início, a empresa já começou ali atrás do São Miguel Arcanjo, a estrada que liga ao bairro das Três Águas. Então a empresa já está lá executando a obra, né? Estiveram recentemente no gabinete para se apresentar e se colocar à disposição. ok? E já iniciou-se as obras ali desse empedramento da estrada das Três Águas.
Prefeito, sobre o recolhimento de galhos no último sábado, não conseguiu fazer toda a cidade, não, né?
Não.
O pessoal tá falando aqui do Carvalho Henrique, que tem muito lá.
Certo. Nós vamos dar sequência, né? E estaremos organizando. Durante a semana vai continuar, né? Vai continuar também, não é só no sábado, não. Tá? Durante a semana vai ter também a operação da coleta de galhos com o maquinário aí, a carregadeira.
Prefeito, aqui no meu celular também tem alguns questionamentos sobre o parque industrial. Lembro que na última conversa havia uma possibilidade de se fazer metade dele para depois terminar o restante. Como que está a situação do parque industrial hoje?
Nós estaremos executando em breve agora o acesso ali, né? Primeira obra que vai ter que ser feita é o acesso ali. Existe uma faixa de redução de velocidade que vai ser construída, né? Já aprovado pelo DER, né? A única coisa que está faltando é a drenagem ali, ô Sandro. Como nós vamos fazer esse acesso? A água das chuvas, elas vão ter que fazer uma passagem. Então, o DER exige que seja feito a drenagem. Então, esse projeto da drenagem, nós tivemos uma licitação recente agora com uma empresa, três empresas que prestam serviços de projetos de hídricos, projetos elétricos, projetos complementares, né? Projetos estruturais. Então, essa empresa está fazendo os projetos de drenagem ali daquela área. E aí, em sequência, a gente já começa com a obra ali do acesso ao parque industrial. Já há uma empresa que vai se instalar ali, Sandro, tá? Uma empresa que vai permanecer ali durante 2 anos, é aquela empresa Tabocas, que vai fazer a rede de energia elétrica semelhante a essas torres que cruzam a nossa cidade, tá? Vai haver mais uma linha de torres que liga de Ponta Grossa até a cidade de Assis, no estado de São Paulo, e essa empresa virá para Bandeirantes, vai se instalar ali durante 2 anos, inclusive com a obrigação de contratar 95 empregos aqui da cidade, tá? E região. Eles vão serão 300 funcionários, mas 200 são de ordem específica, que não tem como ser contratados daqui, né? São pessoais técnicos mesmo, né? Que precisam ser já da empresa, que virão para cá. E os outros 95 serão contratados aqui.
Certo. Gostaria de perguntar ao prefeito sobre as casas que foram doadas aos terrenos pela prefeitura, se tem alguma previsão para se fazer as escrituras. Aqueles terrenos que foram doados há muito tempo para as pessoas construíram casas nesse terreno, as escrituras, há uma previsão para se fazer?
Existem algumas situações. Esses terrenos que foram doados, havia uma empresa aqui em Bandeirantes chamada Japel. Ela estava fazendo a reurb, né, desses terrenos. 230 já foram enviadas para o cartório. Estamos aguardando a Coapar dar a autorização, porque é um projeto do governo do estado, certo? Estamos aguardando a Coapar dar a autorização para regularizar essas primeiras 230. Esse projeto da Coapar era para 471 imóveis de Bandeirantes. Então, essas 230 já foram enviadas. É só a Coapar dar o start e aí a gente vai fazer a regularização desses imóveis, Sandro.
Um dos nossos ouvintes fez uma comparação, compensa alugar, prefeito, o guincho, já que 50 mil dá para comprar um guincho usado?
Nós não podemos comprar guincho usado. Nós tentamos fazer esse processo, Sandro, pela seguinte situação. Para você fazer uma licitação, você tem que ter 3 orçamentos. E você não consegue orçamento de maquinários semelhantes. Então, por exemplo, esse guincho é uma montagem, tá? Eles pegam um trator e montam a garra no trator, ok? Quando nós fomos procurar, encontrávamos situações adversas. Por exemplo, o trator era Massey Ferguson, né? O outro era Valmetti, o outro era Ford. Então, não encontramos situações semelhantes. E outra situação, do ano de fabricação. Então encontrava um 85, o outro 88, o outro 90, né? Então não foi possível montar uma licitação para comprar. Para comprar um novo, né, nós fizemos um levantamento, ficava em 760 mil reais, né? É um valor elevado, né, para um equipamento desse. Então não compensou fazer a contratação. O aluguel está na faixa de 5 mil reais por mês. Compensa, diante do valor de 760 mil reais, compensa o aluguel desse maquinário. Até porque, Sandro,
a durabilidade deles não vai dar 10 anos, dá?
De novo, sim.
De novo, dá?
Dá, daria sim, daria. Mas o problema é assim, nós temos um equipamento que vai vir doado pela Itaipu, chama-se triturador de galhos. Este triturador de galhos vai resolver o problema. Cornélio já tem esse triturador de galhos e ele funciona sem a necessidade do guincho, tá? Então, deu resolutividade a essa questão dos galhos lá em Cornélio. Nós fomos lá, levantamos, né? A cidade de Cornélio está bem resolvida nessa questão dos galhos e, semelhantemente, nós vamos fazer essa implantação aqui em Bandeirantes com o triturador de galhos. Por isso que nós não vamos investir também num equipamento novo de guincho aí, porque não seria a solução para nós.
Tá certo. Concurso público, prefeito, ontem, então, né? Nós falamos sobre isso no início.
Certo.
Mas ontem a Bandeirantes ficou até bonito, né? Vários carros.
Vários carros, gente. Estado de São Paulo, região toda aqui, vieram pessoas de Ibaiti, toda a região aqui do Paraná, né? 6.600 candidatos, né? Se inscrevendo para 130 vagas, aproximadamente 40 e poucos cargos que foram colocados à disposição, né? Ficou muito bonito, né? Gostaria de agradecer aos empresários do ramo de alimentação que permaneceram abertos, né? Passei à frente aí de algumas escolas onde estavam acontecendo, né? E o pessoal dando atendimento aí à população que veio, né? Foi uma oportunidade para os empresários aí, né? De trabalharem, né? E gerarem a economia, movimentar a economia da cidade, tá? Vi aí também nos postos de combustível sendo abastecidos, né? E no quesito assim da execução do concurso, muito bem realizado, né? Diversos seguranças foram contratados. Eu estive com a empresa Unifil, Instituto Unifil, que fez a execução do concurso lá na UEMP. Foi dada formação, capacitação para pessoas que trabalharam tanto na questão da segurança, como na questão da aplicação das provas e ainda também na higienização dos locais, né? Serviços gerais que foram contratados pela empresa. Então foi a possibilidade aí das pessoas fazerem um bico, né? Um trabalho aí durante o dia de ontem, né? E que gerou a economia, movimentou a economia do município.
E o pessoal está doido para trabalhar, né, prefeito? Agora existe um processo também, né?
Isso, agora tem um processo assim de eles vão fazer o levantamento, a classificação, né, dos candidatos. E depois haverá homologação. E depois ainda vem a etapa para alguns cursos, Sandro, da prova prática, né? Motoristas, operador de máquinas, né? E alguns outros cargos ali que vão ter que fazer uma segunda prova ainda, né? Então eu acredito que até maio nós possamos homologar a decisão final, né? O relatório final dos classificados, para então já começar no mês seguinte a contratação.
Ok, prefeito, tá anotado aqui na pauta dengue. 8 e 9, vai ter um mutirão para dengue?
Vamos ter um mutirão. Em toda a região nós estamos tendo assim uma elevação do número de casos. Bandeirantes não é diferente. Nós estamos em torno aí de 130 casos já confirmados, né? Já entramos aí numa faixa vermelha da Secretaria de Saúde do Estado, que considera que nessa dimensão nós já estamos aí dentro do vermelho, né? Para poder executar ações mais efetivas para reduzir esse número de casos. E a elevação, Sandro, nós estávamos com 38 casos em dezembro, né? Hoje já 133, 2 meses depois, ok? Então é necessário que a gente tenha uma intervenção. Nós estamos fazendo aí o fumacê em alguns bairros de maior incidência, né, onde foi identificado um número de contágio maior, certo? E estaremos fazendo essa ação dia 8 e 9 de março, visando aí diminuir o número de casos. Ontem eu estava acompanhando os meios de comunicação, Sandro, e o governo fazendo uma previsão de uma elevação ainda maior nos próximos meses, tá? Devido ao calor, devido às chuvas, né? É o clima propício, é um ambiente propício para a proliferação aí do mosquito, né? E isso demonstra que os municípios e o estado vão ter que fazer um trabalho bem intenso para poder controlar essa endemia, né?
Endemia.
Já estamos em caso de endemia.
Ok, prefeito, agradecer ao senhor pela presença. Algo mais que eu quero destacar? Fique à vontade.
Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular, dia 26, hoje e amanhã. Horário das 19 às 22 horas, lá na escola Leda de Lima Canário, ali na rua São Paulo, né? Tem que levar o RG, CPF, comprovante de residência, declaração de conclusão do curso ou declaração de matrícula, tá? Então, está aberto para você aí fazer a inscrição do cursinho municipal.